Papo, papo, cabeça. Jornal da Sete.
Pois é, conforme eu anunciei, né? Avisei a você agorinha mesmo falando sobre direito previdenciário. Afinal de contas, quando fala dos direitos do trabalhador, já acende aquele alerta, né? E aí, a novidade, na verdade, o susto dessa semana, na verdade, que a gente pode até nominar assim, é de que o INSS, que é o responsável, o órgão responsável por operacionalizar as questões dos benefícios e a concessão de aposentadoria aos trabalhadores do regime geral, ele pede a suspensão nacional da revisão de toda a vida. Um assunto que, inclusive, já vem há bastante tempo na pauta de discussão do direito previdenciário. Havia sido, então, autorizada essa possibilidade de autorização da vida toda, mas agora o Instituto dizendo, opa, vamos lá, que precisa acertar ainda mais uns detalhes, e pedindo a suspensão nacional para a justiça dessa situação. Conosco, a especialista, é claro, advogada previdenciarista, coordenadora regional e membro do Comitê Científico do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário para Mato Grosso do Sul e o Centro-Oeste, Juliane Penteado, que eu tenho a honra aqui, viu, gente, de contar com a presença dela presencialmente a primeira vez aqui no estúdio. A gente já conversou muito por telefone, né, mas presencial é a primeira. Bem-vinda.
Karina, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui pela primeira vez no presencial com você. Realmente a gente se falou bastante, várias vezes por telefone. E agora eu estou aqui. Que bom que deu tudo certo.
Pois é, vamos lá então já para essa missão de falar sobre direito previdenciário. Uma matéria, né, que sempre tem revisão. Ela sempre está sendo atualizada, sempre tem alguns detalhes ali que precisam ser ajustados para atender de fato o trabalhador e principalmente o beneficiário do INSS. A questão da revisão de toda a vida. Vamos explicar então para quem ainda não está por dentro do assunto do que se trata, o que é essa revisão de toda a vida.
Tá. A revisão da vida toda ou de toda a vida, ela é uma revisão que foi julgada duas vezes, inclusive, agora definitivamente pelo Supremo. No começo deste ano, no final do ano passado, melhor dizendo, e ela significa o quê? Contemplar no cálculo da aposentadoria as contribuições anteriores a julho de 94, porque desde 99, com uma lei que alterou a forma de cálculo das aposentadorias, isso passou a ser desconsiderado no cálculo. Então, as pessoas que tinham valores de contribuição maiores naquela época, antes de 94, especialmente antes do Plano Real, esses valores não estavam sendo considerados. Bom, a partir do julgamento da revisão da vida toda pelo Supremo, o Supremo disse que sim, pode ser considerado, desde que haja vantagem econômica. Então, a pessoa tem que fazer o cálculo, avaliar se esses valores realmente vão compensar no cálculo da aposentadoria dela. E aí ela pode fazer o pedido de revisão. Esse pedido de revisão sempre teve que ser judicial, porque não há pelo INSS uma possibilidade desse requerimento, porque o INSS não vê esse requerimento ou não via esse requerimento como algo possível. A partir do momento que o julgamento foi sedimentado, o INSS passou a usar de uma ferramenta para as pessoas fazerem a inclusão desses valores, mas ainda não era o requerimento em si. Então, o próprio INSS passou a colocar no portal dele essa aparente possibilidade de requerer. Mas aí depois o próprio INSS se manifestou dizendo assim, não, gente, não é isso. A gente só está fazendo um ajuste aqui para organizar, para ver quem que tem, qual que é a demanda que a gente vai ter que suprir. Ou seja, na via administrativa, isso realmente não é possível. Porém, as pessoas entraram com ações. Então, muita gente já vem entrando com ações. Tem essa tese da revisão da vida toda, ela é de 10 anos, mais ou menos. Então, tem muitas ações aí, né, em torno de, eu acho que 3 mil ações no Brasil todo, pelo que a gente ouviu dizer. Então, essas ações estavam paradas, aguardando a decisão do Supremo. O que aconteceu agora, essa semana, que foi o que está trazendo esse tumulto? O INSS veio, pediu, fez uma petição lá no processo da revisão da vida toda no Supremo, pedindo para o Supremo suspender a eficácia ainda desses processos, sim, ou seja, que eles continuem suspensos e parados, perfeito, aguardando a publicação do acórdão, que é o acórdão é o resumo, uhum, do que foi julgado naquele dia do julgamento da revisão da vida toda no ano passado.
Perfeito.
Então, essa publicação não foi feita ainda no Diário Oficial. Realmente, tem um trâmite, todo processos judiciais realmente levam essa tramitação, tá? Então, como não foi publicado ainda, o INSS se colocou, né? A gente fala que deu um jus esperneante aí, sabe? Tipo, vamos dar uma segurada, já que tem mais uma rebarbinha, vamos segurar mais um pouco. Então, foi isso que aconteceu. O INSS pediu para suspender, para o Supremo suspender. O Supremo não se manifestou ainda, não teve nenhuma, ainda não há nenhuma suspensão efetivamente realizada. Mas o que vem acontecendo também nos processos judiciais nesse período? Que acontece? A gente, como advogado, a partir do momento que o Supremo decidiu, a gente pediu nos nossos processos, claro, para tocar o barco. A gente pediu para o juiz, olha, manda bala aí, que agora tem que mandar para frente esse processo. Uhum. Vamos implantar, vamos revisar o benefício dessa pessoa. E novas ações também vindo. Uhum. Então, o que a gente pode dizer para essas pessoas, com base em toda essa informação?
Uhum.
Continuem fazendo as suas revisões. Não parem. Por quê? Uhum. Eu ainda ouço, Karina, muita, uhum, gente falando duas coisas. Ah, eu não vou entrar com essa revisão porque eu tô com medo de suspenderem o meu benefício.
Uhum.
Não vai suspender o seu benefício. Se você recebe a sua aposentadoria, uhum, entrar com um pedido de revisão é direito de todo, perfeito, segurado, tá? Então, o segurado pode e deve, caso ele, uhum, receba uma vantagem econômica, é seu direito.
Perfeito.
Tá? Então, não vai perder, não vai suspender. E a segunda coisa é do prazo de 10 anos. Porque se ele demora muito para entrar, uhum, e passar de 10 anos, ele perde, aí sim, ele, sim, perde o direito da revisão.
Essa questão da revisão da vida toda, né? Ela é uma questão que realmente você, antes de levantar a mão, opa, eu quero, tem que pensar bem, conversar com quem de fato vai poder fazer esse cálculo e verificar contigo se vale a pena você judicializar uma questão dessa, ou se de repente a repercussão que você vai ter em relação ao seu benefício vai ser nula ou ainda piorar aquilo que você, uhum, tem. Então, realmente não é para todo mundo, mas para quem entrou nessa, para quem realmente verificou que de fato é importante fazer a revisão da vida toda, então nesse primeiro momento que a gente pode dizer não há motivo para pânico.
Exatamente, é bem isso que você falou. Não é para todo mundo, a gente tem, assim, estatisticamente, o que a gente vê no escritório, de 10 pessoas que procuram, umas 3 vão ter vantagem econômica. Porque não é para todo mundo mesmo. São algumas pessoas que tiveram valores maiores e que no cálculo vai realmente compensar. Então, precisa realmente fazer o cálculo para tomar essa decisão. Segundo, quem já entrou, continue, não faça nada, né? Não precisa fazer nada. O advogado que está cuidando do seu processo, ele vai saber que isso é uma circunstância só, é uma notícia. Ainda não virou nada. Até pode ser que o Supremo diga não, falou, olha, não vamos suspender, sim, nada não, INSS, sabe? Uhum. Pode acontecer isso,
okay,
tá? Então, e quem ainda tem essa possibilidade, observa o prazo. Não deixa passar dos 10 anos que você, perfeito, passou a receber o seu benefício. Porque se passar dos 10 anos, aí sim, não tem o que fazer. Você pode ter uma vantagem de R$1.000 a mais, mas não tem direito mais de reclamar.
Então aí tem isso, que é o prazo decadencial também, isso, né? Para poder você manifestar a sua vontade. Nós estamos conversando com Juliane Penteado, ela que é advogada previdenciarista, coordenadora regional e membro do Comitê Científico do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário para Mato Grosso do Sul e o Centro-Oeste. Vamos falar um pouquinho, a gente falou dessa questão da revisão da toda a vida e tal, mas o INSS, assim como os órgãos públicos de um modo geral, ele é cercado por etapas, né? E tem os seus critérios ali que precisam ser obedecidos. Isso tem a ver com o motivo pelo qual o órgão está fazendo esse pedido de suspensão? São, de fato, as análises que precisam ser verificadas e, principalmente, né, de que forma o processo ele é colocado para fazer essa análise do cálculo? O que está motivando realmente o INSS pedir a suspensão?
O INSS ele se pauta nesses dois argumentos, né? Primeiro, porque não foi publicado o acórdão, e também porque ele teria que adequar o sistema para isso, que ele não teria condições de nesse sistema fazer essas inclusões. Ocorre que essa ação, esse pedido de revisão, ele é judicial. Então, quem vai fazer essas adequações é o autor dessa ação, através dos seus advogados. Então, a gente faz essas adequações antes de propor, por exemplo, uma pessoa que tem contribuições anteriores a 1982. Ele teve pagamentos maiores que o salário mínimo, valores interessantes, e não constam no CNIS, porque, de fato, não vai aparecer no CNIS esses períodos. Então, você precisa fazer um requerimento do INSS para incluir, e no cálculo, né, no cálculo, você tem que considerar esses períodos, porque senão realmente a vantagem não vai aparecer, a vantagem econômica. Então, o profissional do direito, ele sabe como fazer isso. O advogado previdenciarista sabe como fazer isso. A gente, para atuar no previdenciário hoje, você é obrigado a ter programas, às vezes mais de um de cálculo, que você saiba alimentar para fazer esse tipo de análise. Essa justificativa do INSS não se sustenta, porque, de fato, não é ele que vai fazer especificamente. Esse pedido não é administrativo. Agora, se a partir da decisão do Supremo, da publicação do acordo, eles tiverem que fazer, eles podem fazer, abrir essa sistemática para as pessoas fazerem o requerimento. Mas, mesmo assim, é algo que é passível de ajuste por conta de servidor público, o servidor do INSS que vai adequar, que vai fazer essa análise, entendeu? Então, na verdade, é um argumento que não se sustenta, porque nenhuma das revisões, todas as revisões, melhor dizendo, elas demandam esse tipo de análise. Mesmo se for uma decisão, uma revisão para inclusão, por exemplo, de uma ação trabalhista que não consta lá, a pessoa entrou com uma ação trabalhista, inclusão de um tempo rural. Todas as revisões, o INSS precisa desse ajuste. Então, não se sustenta isso para a revisão da vida toda, porque é algo do métier do INSS.
Mas é um assunto que, olha, vem aí, porque vem com essa polêmica, com essa carga emocional, inclusive, para o beneficiário, que fica nessa expectativa. E agora, será que vai dar ruim? Ou será que eu vou conseguir seguir com todo esse processo, né? Mas, de acordo com a sua experiência, qual que você acredita deve ser a decisão do Supremo e se tem prazo para isso?
Olha, a gente não sabe, é difícil a gente falar qual vai ser a decisão, mas se for pautar pelo caminhar das coisas, eu acho que possivelmente eles não defiram esse pedido de suspender. Gente, já foi julgada duas vezes essa revisão, né? Foi julgada a primeira vez no plenário virtual, aí teve anulação, essa tese realmente já tem 10 anos, aí foi julgado novamente, ou seja, teve decisão por maioria, dos ministros, e tá julgado. A única, não tem mais, não vai mudar mais essa decisão. Então, as pessoas não vão mais perder o direito dessa revisão. O que pode acontecer é a pessoa perder o prazo. Então, tudo isso, toda essa estratégia, toda essa... esses pedidos todos só fazem causar dúvida nas pessoas que têm direito. E lembrando, não é a maioria, não é um número tão grande assim alegado de brasileiros que têm direito. Então, não é algo que seja o suficiente para dizer assim, nossa, vai ficar insustentável o sistema, tá? Porque, na verdade, são pessoas que pagaram, é uma revisão tão justa, porque houve pagamento dessas contribuições. Então, o pedido de revisão não é nada mais do que repor aquilo que essas pessoas tiveram de contribuição. Ela tá dentro da previsão de custeio do INSS, da Seguridade, da Previdência Social, né? Então, não precisa pânico assim, não precisa se preocupar. Continuem procurando as pessoas que vocês confiam para fazerem seus cálculos, avaliar se cabe ou não, e se couber, entrem com as ações. E quem já está com a ação em trâmite, só aguardar, só aguardar.
É isso aí, olha, a gente é assunto que com certeza a gente vai acompanhando e contando sempre com a experiência da advogada previdenciarista, coordenadora regional e membro do Comitê Científico do IBDDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário aqui para Mato Grosso do Sul e também o Centro-Oeste, Juliane Penteado, agradecendo muito sua gentileza mais uma vez aqui conosco.
Eu que agradeço, Karina, pelo espaço, pela oportunidade da gente esclarecer as pessoas. E é isso, gente. Um abraço, um bom dia a todos vocês. Tenham um excelente dia e um resto de semana.
É isso aí, minha gente.